conforme regimento, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 7 de maio de 2013, às 15 horas e 45 minutos. Quem que eu convido para secretariar aqui? Quem que é da mesa que está aqui? Só eu. O Ailton fugiu. Convido o deputado Joey Vale para secretariar os trabalhos da mesa. Não reclama, não. Tem bastante coisa para ler. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 147 de 2013 do Poder Executivo, que comunica veto ao PL 759 de 2012. Mensagem número 148 de 2013 do Poder Executivo, que encaminha projeto que fixa os valores do auxílio alimentação dos servidores públicos civis do Poder Executivo e da outras providências. Mensagem número 149, 2013, do Poder Executivo, que comunica sanção ao PL 1449, 2013. Mensagem número 150, 2013, do Poder Executivo, que comunica sanção ao PL 1416, 2013. Mensagem número 151, 2013, do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1448, 2013. Mensagem número 152, 2013, do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1432, de 2013. Mensagem número 153, de 2013, do Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 1175, de 2009. Mensagem número 154, de 2013, do Poder Executivo, comunica sanção ao PLC 65/13. Mensagem número 155, de 2013, do Poder Executivo, que encaminha projeto que autoriza órgãos e entidades do Poder Executivo a se filiarem a conselhos e instituições de caráter nacional ou interestadual. Mensagem número 156 de 2013 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 1468 de 2013. Mensagem número 157 de 2013 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 1415 de 13/13. Mensagem número 158 de 2013 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 1469/13. Mensagem número 159 de 2013 do Poder Executivo comunica veto parcial ao PL 1317 de 2012. Projeto de lei do deputado Washington Mesquita, que dispõe sobre a inclusão do método de Billings no Programa de Planejamento Familiar pela Rede Pública de Saúde do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Alay Francisco, que obriga a permanência de salva-vidas guardião de piscinas localizadas em clubes e prédios residenciais da outras providências. Projeto de lei do deputado Alay Francisco, que dispõe sobre a obrigatoriedade das operadoras de planos privados de assistência à saúde de fornecer aos beneficiários respostas por escrito e em prazo determinado às solicitações de autorização de procedimento e da outras providências correlatas. Projeto de decreto legislativo do deputado Benedito Domingues, que concede o título de cidadão benemérito de Brasília ao senhor Paulo César Santana. Requerimento do professor Israel Batista, que é a transformação da sessão ordinária 16 de maio de 2013 em comissão geral para explanação a esta casa do plano de trabalho da Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPDF, para o BN 2013-2014. 8 requerimentos da deputada Eliana Pedrosa. Requer informação sobre órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento do deputado Washington Mesquita, requer a realização de audiência pública no dia 18 de julho de 2013, no Colégio Conexão, para debater, junto à comunidade, a abertura das vias de ligação entre Comercial e Pistão Norte, na altura da QNA e da QND de Itaguatinga. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, retirada de tramitação do projeto de lei número 79 de 2011. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer a tramitação conjunta das propostas de emenda à lei orgânica número 49 de 2012 e 5 de 2011. Requerimento do deputado Benedito Domingos, requer a realização de sessão solene em comemoração ao 27º aniversário da Academia Taguatinguense de Letras, realizar-se no dia 7 de junho de 2013, às 19 horas, no plenário desta casa. Uma moção da deputada Celina Leão, uma moção da deputada Garcia Maia, 2 moções da deputada Basílio de Ruri, 3 indicações da deputada Luzia de Paula, 1 indicação da deputada Celina Leão, 9 indicações do deputado Patrício, 1 indicação do doutor Michel, deputado doutor Michel, 1 indicação do deputado professor Israel Batista, 147 indicações do deputado Alay Francisco, 3 indicações do deputado Joey Vale, 1 indicação da deputada Eliana Pedrosa. Ata sucinta da 33ª sessão ordinária, transformada em comissão geral, para debater sobre o sistema de táxis e a questão relativa às licitações de novas permissões, transferências de permissão, incentivos creditícios para aquisição ou troca de veículos e sobre o impacto da Copa, das confederações da Copa do Mundo no sistema de táxi. Então, em 25 de abril de 2013. Ata sucinta da 34ª sessão ordinária, em 30 de abril de 2013. Ata sucinta da 35ª sessão ordinária, em 2 de maio de 2013. Ata sucinta da 8ª sessão ordinária, em 30 de abril de 2013. E ata sucinta da 9ª sessão extraordinária, em 30 de abril de 2013. Presidente, solicito a dispensa da leitura e consequente aprovação das atas aqui mencionadas.
Acato a solicitação, dou por lida e aprovada a ata, as atas. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido... Convido o nobre deputado Joy Valle para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, colegas de plenário, imprensa, boa tarde a todos. Gostaria de falar um pouco sobre um espaço dessa cidade que fechou, que é o Espaço de Arte Contemporânea, ou Espaço Eco, que encerrou as atividades e fechou as portas oficialmente no dia 30 de abril de 2013. Nós lamentamos profundamente o ocorrido por ter sido o Espaço Eco o precursor de uma época em que as opções de acesso à cultura eram ainda mais escassas em Brasília. Foram 13 anos de dedicação de uma instituição focada em formação de público com um sólido programa educacional, implementando inclusão social por meio da cultura, com espaços físicos totalmente adaptados em termos de acessibilidade. Realmente, quando nós temos um espaço desse nível, trabalhado por pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, e nós enxergamos isso acabar e acabando, sem a devida empenho de todos, a gente fica realmente muito triste. Registro também que na cidade nenhum espaço ou trabalho similar existe. Então, continuo falando do meu lamento nessa questão da política cultural na cidade, considerando um retrocesso. Sei que temos um secretário competente e sério, e nós esperamos que a Secretaria de Cultura possa ter uma ação positiva e proativa na solução da questão, concretizando a assinatura dos contratos, viabilizando assim a continuidade do funcionamento do espaço. Bom, eu queria pedir, senhor presidente, que esse discurso aqui seja incluído na íntegra a minha participação hoje aqui no plenário, e queria aproveitar também para discutir mais uma vez aquilo que nós já estamos aqui caindo meio que naquela mesma tecla. Hoje nós todos vimos... Uma parte, a minha colega Liliane Roriz.
Deputado Joy Valle, eu também lamento muitíssimo, uma vez que eu, como presidente da Comissão de Cultura daqui desta casa, eu vou procurar saber quais as razões levaram a esse espaço magnífico, que era de uma pessoa de muita importância na sociedade de Brasília, que era Carla Osório, uma pioneira, filho de pioneiros, ama demais o Distrito Federal, ama demais Brasília, e não, realmente o fato é de ficar de boca aberta, como que o governo não deu suporte para que esse espaço continuasse sendo o que ele foi e tendo para nós uma referência no Brasil inteiro o Espaço Eco. Então, eu, de fato, vou fazer uma visita junto a Carla Osório para saber o que, que nós, como deputados e a comissão desta casa, pode fazer alguma coisa a respeito disso.
Ok, obrigado. Peço que incorpore ao nosso discurso. O que eu queria também, presidente, levando em consideração que até o seu título nessa casa é Professor Israel Batista, né, presidente? Mais uma vez trazer o assunto das nossas escolas. Nós estamos vendo esse processo acontecer. Hoje, uma reportagem colocando aí a questão das quadras cobertas, coisa que uma quadra daquela, aquela cobertura de quadra, quando eu vejo, eu fico sonhando de vê-la na área rural, deputada Liliane, e ver que embaixo daquela cobertura, infelizmente, existia uma quadra, ali existia uma quadra não coberta, e depois da cobertura passou a não existir uma quadra, só a cobertura. Então, nós percebemos que essa comunicação precisa existir definitivamente, né? Nós queremos que, sempre colocando aqui que a questão da segurança é fundamental, importante de ter investimento, mas que se nós não atuarmos na causa, e a causa, essa fábrica está aberta porque os nossos meninos estão na rua, sem oportunidade, não adianta investir, sei que essa casa tem 6 deputados ligados à segurança, não adianta investir no resto. E a causa se tira melhorando o equipamento escolar. Nós tivemos aqui nessa casa, semana passada, a oportunidade, e parabenizo o governo por isso, de ter aprovado um projeto que valoriza a carreira ligada à educação, o que é um avanço. Mas precisamos definitivamente fazer o investimento necessário no equipamento escolar. E esse investimento precisa ser potencializado. Não adianta apenas colocarmos dinheiro. Temos que ter, concluo em um minuto, temos que ter gestão nesse processo. E nós não estamos enxergando, neste momento, a gestão necessária dos recursos que estão sendo colocados à disposição, inclusive votados nessa casa no orçamento. Nós não conseguimos enxergar. E vejam, como falei antes, o recurso público que não chega ao público por incompetência, ele deve ser tratado também como uma corrupção passiva. E eu espero, efetivamente, que a gente que tem conversado e falado e discutido e colocado de forma muito veemente a importância de termos os recursos chegando, sendo bem geridos nessa pasta que é de fundamental importância para qualquer governo desse país, qualquer governo de qualquer estado para o governo federal, entendendo que há um esforço coletivo de todos os deputados aqui, não só da Comissão de Educação, mas de todos os deputados, de que a gente consiga o bem dessa cidade. Nós queremos o bem dela hoje, queremos o bem dela amanhã, vamos querer o bem dela no próximo governo, seja quem for, e assim sucessivamente. E o papel nosso é de estar aqui colocando e nos colocando à disposição. Então, presidente, eu venho mais uma vez tocar nesse assunto, falar desse assunto e pedir o empenho dessa casa para que consigamos fazer com que o recurso público chegue integralmente, de forma correta, precisa e importante para a educação, mais especificamente para a educação na área rural do Distrito Federal. Muito obrigado.
Como nosso presidente, deputado Vazni, chegou, eu passo a presidência.
Após a palavra, deputado Joivale. Solicito o deputado Olair Francisco ou o deputado Ronen Nemer, fará uso da palavra como líder? Não, abre mão. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo pelo Bloco Trabalhista e Progressista. Deputado Olair Francisco, fará uso da palavra? Abre mão também. Deputado Cristiano Araújo, não se encontra presente. Deputado Benedito Domingos, como seu vice-líder, fará uso da palavra? Não? Abre mão. Deputada Celina Leão, se encontra viajando. Deputada Eliana Pedrosa, como vice-líder do seu bloco PSD. Deputada Liliane Roriz, por gentileza, com a palavra. Só um minuto, Liliane.
Senhor presidente, eu vim aqui nessa tribuna hoje, primeiro para dizer tanto do respeito que nós temos pelo senhor e conduzir essa casa e dizer que aquilo que seu assessor disse que respeitar a sua decisão de passar tudo nas comissões, eu também estou de acordo com o senhor, eu acho que isso é importante, que mesmo que sabendo que não tenha todos os colegas aqui presentes, mas eu respeito a sua decisão de que todos os projetos passem pelas comissões. É isso que eu gostaria de falar hoje para o senhor.
Deputada Liliane, eu creio que numa situação emergencial se justifica. Agora, a disciplina nossa é fundamental para a própria valorização do poder legislativo. Isso, creio que é uma atribuição precípua. Todos nós que fomos conduzidos pela população para esta tarefa. E, naturalmente, há cenários de emergência que temos que agir de maneira emergencial. Contudo, temos que valorizar as nossas comissões. Foi a razão pelas quais elas foram constituídas e eleitas aqui por essa casa, pelos membros deste corpo legislativo. Convido a deputada Arlete Sampaio pela liderança do governo.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, queria, em primeiro lugar, abordar esse tema trazido aqui pelo deputado Joivale, que diz respeito ao espaço eco. Muitas vezes eu compareci àquele espaço para exposições importantes que a curadora Carla Osório sempre tem promovido aqui no Distrito Federal. Todos sabem que é um espaço privado, mas que tem sido importante para a exposição de artes plásticas para a população aqui da nossa capital. Eu lamento muito que tenha sido encerrado, e certamente a própria Carla estará providenciando alguma outra localização para continuar fazendo as exposições de arte para o Distrito Federal. Segunda questão, eu queria registrar, que foi lido aqui no expediente hoje, projeto de lei que o governador Agnello Queiroz encaminha à Câmara, aumentando o valor do auxílio alimentação dos servidores públicos do Distrito Federal. Só para rememorar os fatos, quando o governador Agnello Queiroz assumiu o governo em 1º de janeiro de 2011, o ticket de alimentação, auxílio alimentação, era correspondente a R$ 198,00, dos quais os servidores devolviam aos cofres públicos R$ 118,00. Portanto, literalmente, o auxílio correspondia a R$ 80,00. O governador Agnello ampliou esse valor para R$ 304,00, reais. Portanto, o servidor não tinha que ressarcir nenhum centavo aos cofres públicos. E agora, nesse novo projeto de lei, o governador está ampliando o auxílio alimentação para R$ 373,00. Se nós compararmos o que avançou em 2 anos e meio, é impressionante, porque a gente sabe que é um esforço muito grande do governo retirar dinheiro do orçamento para fazer frente a esse auxílio alimentação. E, sobretudo, ele é muito importante para os trabalhadores que ganham o salário mínimo. Você imagina um salário mínimo de R$ 678,00 e um auxílio alimentação de R$ 373,00. O quanto isso representa no bolso do trabalhador. Então, eu quero aqui registrar esse esforço importante do nosso governo para que o servidor público possa ter um auxílio alimentação comparável ao auxílio alimentação que o servidor público do governo federal recebe. É claro que está longe de ser o valor que os servidores da Câmara Legislativa recebem, mas é compatível com os valores que os trabalhadores do Serviço Público Federal recebem no nosso país. Então, eu penso que essa é uma demonstração mais do que evidente do apreço e do compromisso do governo Agnello com os servidores públicos do Distrito Federal. Haja vista os projetos que vêm sendo debatidos nessa casa. Na semana passada, foi aqui aprovado a nova estrutura de carreira dos servidores da carreira magistério. Da mesma forma, já havia sido aprovado antes da assistência à educação. Esses dois projetos foram sancionados pelo governador e hoje chega à casa mais um projeto beneficiando os servidores. Lembrando que também está na pauta de votação a carreira fazendária, que também terá uma gratificação significativa. E, portanto, mais uma vez, fica evidente esse compromisso do governo Agnello com servidores públicos do Distrito Federal. Com relação...
Eu gostaria de uma parte.
Pois não, deputada Garcia Maia.
Quero parabenizar a Vossa Excelência, deputada Arlete, por tratar de um assunto que é fundamental, que é esse problema do auxílio alimentação. Nós sabemos que o auxílio alimentação é uma vantagem de caráter indenizatória, porque, na realidade, não é salário. E o aumento do auxílio para os servidores públicos é importante. Agora, existe uma parcela importante, que é o auxílio alimentação dos terceirizados. Nós sabemos que os salários dos terceirizados são pequenos. Às vezes, até da empresa é alto, mas do terceirizado é pequeno. Nós sabemos que existem muitos encargos. E no Senado, na época, nós criamos um mecanismo de que aumentamos o auxílio alimentação, R$480, e quem trabalhava o sábado, R$500 e poucos reais, que é a única maneira que se tem de ajudar o servidor terceirizado sem que a empresa lucre. Porque o auxílio alimentação, por ter caráter indenizatório, ele sai direto do GDF para o bolso do terceirizado, ou direto da Câmara Legislativa, ou direto do Tribunal, de qualquer órgão. A empresa não pode ter lucro em cima daquele valor do auxílio alimentação. Então, quando se dá um auxílio alimentação digno, e não pode ser menos de R$400, R$500, que é o que se faz uma feira, possibilita esses servidores terceirizados que já ganham mal, tá certo? Que ele pega aquele valor do auxílio alimentação e dê para a esposa para que ela possa fazer a feira e ele se vire com o resto que sobra do salário dele. Para comprar roupa, para pagar água, luz. Mas pelo menos da feira ele garante quando se dá um auxílio alimentação condigno. Portanto, é importante que o governo do Distrito Federal, que está preocupado com as pessoas, também crie esse mecanismo. Nós apresentamos um projeto aqui na Câmara, foi aprovado, mas por ter vinculação com o salário mínimo, houve um veto, para que se estabeleça o auxílio alimentação, porque nós não estamos beneficiando as empresas, nós estamos beneficiando os servidores terceirizados. Então, 4% do equivalente a um salário mínimo por dia é o que, na realidade, é um auxílio alimentação que o governo do Distrito Federal deveria fazer. A repercussão financeira não é alta, porque não permite que as empresas prestadoras de serviço ganhem. Aí existe até uma resistência. Existe uma resistência. O pessoal não quer aumentar o salário de terceirizado. Eu acho que gosta que o sujeito fique ali espinzinhado, pisado em cima, humilhado. Precisa mudar isso. Aí diz, não, mas o comércio, deputado Agassel, o comércio não aceita, porque se aumentar o auxílio alimentação dos servidores terceirizado do GDF, vai haver uma cobrança muito grande dos servidores do comércio para aumentar o do comércio também. Mas, quer dizer, quando é alguma vantagem para o mais fraco, para o mais humilde, o que menos tem poder, aí geralmente se arranja várias desculpas para que isso não aconteça. Mas eu estou confiante que o governador Agnello, tá certo? E nós temos uma grande massa de servidores terceirizados. E como é bom ver o servidor terceirizado motivado. Viu, deputado de Oivaldo? Porque se o servidor tem pelo menos o dinheiro da feira para dar para a mulher e o restante para ele pagar água, luz, comprar uma roupa para o filho, uma coisa assim, já dá um alívio muito grande. Portanto, deputado Arleto, eu queria, pelo prestígio que Vossa Excelência tem de líder do governo, que nos ajudasse o governo do Distrito Federal a conceder um auxílio alimentação mais justo para os servidores terceirizados, de empresas terceirizadas que prestam serviço ao GDF.
Deputado Agaciel Maia, o senhor levanta um tema que sempre foi uma preocupação muito grande da minha parte. Infelizmente, existe essa possibilidade nesse país de que empresários contratem uma mão de obra, recebam 3 vezes mais do que paga ao trabalhador e tratam de maneira discriminatória, inclusive, esses trabalhadores. Eu gostaria muito que esse tipo de negócio não existisse, porque é a mais-valia mais dura que se pode tirar da costa do trabalhador. Acho que é o tema que nós precisamos levar ao governo para que seja feita uma avaliação, inclusive que essa questão seja posta nos editais para a contratação das empresas. E aí eu acho que poderíamos fazer justiça também a esses trabalhadores. No momento, o tema pelo qual eu me inscrevi a falar foi justamente da valorização do auxílio alimentação do servidor público do Distrito Federal, e penso que é uma temática que nós devemos, sim, levantar para que o governador Agnello e sua equipe possam estudar uma forma de como prestigiar de maneira mais ativa o servidor, o trabalhador terceirizado do serviço público. Muito obrigada, senhor presidente, era o que eu gostaria de comunicar.
Obrigado, deputado Arlete Sampaio. Convido o nobre deputado Chico Vigilante pela liderança PT-PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero falar na tarde de hoje de uma decisão, do meu ponto de vista, altamente corajosa, humanitária, tomada pela presidenta Dilma Rousseff no dia de ontem. É a decisão que ela tomou no sentido de firmar um convênio com o governo de Cuba e trazer para prestar serviço no Brasil 6 mil médicos que irão cuidar do interior desse país. Portanto, são médicos contratados através de um convênio feito com o governo de Cuba. Esses médicos irão atender o grande interior brasileiro, onde os médicos brasileiros não querem trabalhar. Existe uma contradição muito grande, porque são médicos formados, na sua maioria, custeados pelos nossos impostos, estudam nas universidades públicas federais ou estaduais, deputado Luiz de Paula, e depois não querem ir desenvolver a sua atividade no interior do Brasil. Esta medida tomada pela presidenta Dilma e demonstra efetivamente de que lado que ela está, que é do atendimento, de dar resposta efetiva para a questão da saúde pública brasileira, tem que ser aplaudido por todos nós. Eu vi o debate travado com o presidente do Conselho Federal de Medicina, dizendo que é um absurdo fazer essa contratação e trazer esses médicos para prestar serviço no Brasil, quando, do meu ponto de vista, deputado Benedito Domingos, o absurdo é que as pessoas no interior do Brasil não sejam atendidas. Não tem uma medicina de qualidade para que possam ser atendidos efetivamente. Portanto, faz muito bem a presidenta Dilma Rousseff, quando mais uma vez demonstra a coragem que ela tem de prestar serviço de qualidade para a população e faz esse convênio com o governo de Cuba para que esses 6 mil médicos que virão ao Brasil prestar serviço de saúde pública de qualidade no interior desse país. Portanto, é uma medida realmente a ser aplaudida por todos nós. Eu presto as minhas homenagens, aplaudo de maneira efusiva essa decisão tomada pela presidenta Dilma Rousseff. Espero que esse Conselho Federal de Medicina, espero que a justiça brasileira não venha impedir que esses médicos possam prestar a sua assistência ao povo brasileiro. Porque é muito engraçado, os ricos desse país, a elite brasileira, sempre tiveram o atendimento médico hospitalar no exterior. Ninguém critica quando um cidadão que tem dinheiro, e eu me lembro da época do presidente João Figueiredo, que foi fazer uma operação do coração nos Estados Unidos, as pessoas não criticam a elite que vai se tratar nos Estados Unidos, que vai se tratar na Alemanha, que vai se tratar na França. Entretanto, o Conselho Federal de Medicina critica a presidenta Dilma Rousseff por estar tomando essa medida corajosa, essa medida que só uma mulher na presidência da República teria a coragem que ela teve de firmar esse convênio para prestar esse atendimento médico-hospitalar no interior do Brasil. E aí eu tenho certeza, deputada Arlete, Vossa Excelência que é médica, de que agora nós vamos poder ter médico atendendo lá na minha pequena cidade de Santa Luzia do Paruá. De que agora nós vamos ter médico lá em Cabrobró, no Pernambuco. De que nós poderemos ter médico aqui em Cavalcante, aqui uma região de quilombos, aqui no Goiás, em Santa Teresina, enfim, tantas cidades do interior do Brasil que precisam desse atendimento e que os médicos se negam a trabalhar nas pequenas cidades. Portanto, é importante que a gente trave esse debate, mas que o Conselho Federal de Medicina não venha atrapalhar essa que me parece uma das medidas mais acertada, mais corajosa e mais importante tomada pela presidenta Dilma Rousseff. Eu concedo a parte ao deputado Benedito Domingos.
Nobre deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência está tratando um assunto social dos mais importantes do país. Quando nós fizemos o curso da DESG, em 1980, nós fizemos um levantamento de estudos e tinha uma ideia no sentido de que o governo, naquela época, pudesse dar bolsa de estudos para a medicina, para as crianças de famílias humildes, mas que eles saíssem da universidade ou da faculdade com o compromisso de trabalhar pelo menos 3 anos em qualquer parte do território nacional que ele fosse designado. Que naquele período tínhamos no Brasil 10 mil médicos desempregados no eixo Belo Horizonte, São Paulo e Rio, e tínhamos mais de 2.500 municípios que não tinham médico sequer. Então, é o que faz o êxodo para as grandes cidades, é a falta de medicina no interior do país. Muitos dirigem as grandes cidades na procura de um tratamento médico, porque lá na sua cidade não tem. Agora, eu espero que esses médicos sendo contratados, é que eles não queiram ficar aqui em Brasília, no Rio ou em São Paulo, mas que eles vão, então, verdadeiramente para essas regiões, como Vossa Excelência muito bem colocou, dessas cidades pequenas, em que as prefeituras não conseguem contratar. Ainda que pagando preços altíssimos, eles não querem residir nessas localidades. Hoje o Brasil é outro. Temos celular, temos aviões hoje que circulam em poucas horas em qualquer parte do território nacional. Eu espero que, de fato, seja nesse sentido, para que possamos interiorizar a medicina, principalmente a medicina primária, tratamento mais imediato, e que o povo brasileiro tanto reclama. Parabéns, Excelência.
Eu agradeço a parte que Vossa Excelência incorpora ao meu pronunciamento. E quero lembrar, deputado Benedito Domingos, a experiência que Cuba tem de atendimento no exterior, eles passaram pela África fazendo esse tipo de atendimento. Eles estão na Venezuela, quando o presidente Hugo Chávez concedeu saúde para todos na Venezuela. Eles têm a experiência da pequenina Cuba, onde realmente a medicina é desenvolvida. Onde eles têm o sistema de atendimento do médico domiciliar, do médico de família, do médico que realmente cuida da família. Portanto, aqui no Brasil, certamente, o trabalho desenvolvido por eles será o mesmo. E eu quero, mais uma vez, aplaudir a presidenta Dilma Rousseff por essa iniciativa. Concedo a parte ao deputado Olá aí, Francisco.
Deputado Chico Vigilante, uma coisa é a questão da saúde e da medicina brasileira. A nossa medicina é a melhor do mundo, isso aí não tem dúvida. Mas, à medida que a presidente Dilma tomou, ela é fundamental. Ela é fundamental porque a medicina no Brasil virou coisa de elite mesmo. Que ninguém hoje quer trabalhar no serviço público, quer trabalhar no interior. Porque ele abre um consultório e cobra de 200 a 300 reais uma consulta, ele atende 40, 50 pacientes por dia, o dinheiro do salário dele, ele vai ganhar por dia de trabalho. Então, essa medida que ela tomou foi fundamental. Por quê? Porque ou a gente toma a medida, usa a caneta para favorecer o cidadão, que, infelizmente, no nosso interior e também nas nossas capitais, não tem médico suficiente para atender a demanda nossa, aí ela foi, acima de tudo, uma brasileira que olha para quem mais dificuldade, que é o cidadão comum. Portanto, pronunciamento de Vossa Excelência aqui, tem o apoio do Olaí. Por quê? Porque a presidenta, o senhor, está num caminho, está conversando uma matéria que vem favorecer quem? O cidadão mais simples, que não tem acesso à medicina e que precisa do médico para que seja atendido. Nós temos o brasileiro também aqui, que vai para o exterior, que se forma aqui em Portugal, e etc., e quer vir trabalhar no Brasil e fica tendo essas dificuldades. Médicos nossos formados lá. Porque para se formar em médico aqui no Brasil, deputado Chico Vigilante, eu vou te dizer, tem que ser filho de bacana mesmo, porque é em torno de R$5.000 por mês a prestação da faculdade para se formar em medicina no Brasil. Portanto, eu não sei se a presidente Dilma vai ouvir nós, não. Mas, se o senhor puder, se o senhor tem aí um canal aí aberto, pode dizer para ela que nós estamos felizes com a atitude que ela tomou a bem do povo brasileiro.
Muito obrigado, deputado Olaí. Eu incorporo uma parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e quero encerrar dizendo que está de parabéns a presidenta Dilma Rousseff. Demonstra, deputada Arlete, efetivamente o quanto que essa mulher faz bem ao Brasil, especialmente aos mais necessitados, às pessoas que só passaram a ter vez, só passaram a ter voz, só passaram a ter direitos com a instalação do governo do Partido dos Trabalhadores, do governo do presidente Lula aqui no Brasil. Portanto, a presidenta Dilma está realmente de parabéns por essa medida corajosa que ela toma, desafiando as estruturas que estão aí estabelecidas e firmando esse convênio com o governo de Cuba, quando 6.000 médicos virão prestar serviço de medicina pública no interior do Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido a deputada Gaciel Maia pela liderança do bloco PMDB, PTC, PPL e PTdoB. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Enquanto o deputado Gaciel Maia se dirige aqui ao púlpito, eu queria pedir a Vossa Excelência para incluir na votação extra pauta de hoje os seguintes itens. O projeto de lei 1457/2013, o projeto de lei complementar número 63/2013 e o projeto de lei 1467/2013.
Vou verificar, deputada Arlete.
Quais são?
Se tramitou nas comissões.
Alô? O projeto de lei 1457 abre crédito especial à lei orçamentária anual do DF, no valor de R$ 20.809.732. Foi aprovado já na COF, já tramitou. O item número 2, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 63. Do Executivo, altera a lei complementar 704, de 11 de janeiro de 2005, que cria o Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal, altera o parágrafo 2º do artigo 25 da Lei 3.196, de 29 de setembro de 2013, da outras providências. Já tramitou na COF, na Comissão de Transparência e na Comissão de Constituição e Justiça. E o item 3, que é o projeto da carreira fazendária, foi aprovado na COF apenas, não tem parecer ainda da CCJ nem da CAS.
Com a palavra, deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, três assuntos específicos. Um assunto, o primeiro é para parabenizar, deputado Eliano, o novo comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, comandante Josiel, deputado Chico Vigilante. Eu estive lá hoje na posse, e o novo comandante eu conheço há bastante tempo, porque ele é casado com a filha de um funcionário lá do Senado. Pessoa educada, respeitada, né? Um cara extremamente competente. Não sei, eu acho que é tão diplomata, que eu acho que até para o perfil de comandante de PM, eu não sei se... Mas é um cara extremamente educado, preparado, todos os cursos inerentes a uma qualificação profissional de um comandante de PM, ele tem. Então, é uma expectativa muito grande, deputado Joivaldo, de que o novo comandante da Polícia Militar do Distrito Federal faça um bom trabalho, deputado Chico Vigilante. Nós sabemos como é importante esse braço da área de segurança de Brasília, que é a Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, eu quero desejar muito sucesso ao novo comandante, deputado Herto. Está certo? Vossa Excelência, que é do outro braço, que é da Polícia Civil. Tá? E eu sou torcedor de que a área de segurança de Brasília tenha o maior sucesso possível, porque nós sabemos que estamos tendo a oportunidade, deputado Arlete, de termos pessoas extremamente preparadas, seja na Secretaria de Segurança, seja na Polícia Civil, diretoria da Polícia Civil, e agora o comandante, também uma pessoa extremamente preparada, competente, dedicada ao trabalho. Então, a expectativa é de que a área de segurança de Brasília realmente cresça, se desenvolva e mostre um bom trabalho. Outro aspecto que eu queria fazer um registro, inclusive não pude comparecer hoje à reunião de líderes e à reunião do meu bloco, porque faleceu uma servidora do Senado, que era uma pessoa também da melhor estirpe, chamada senhora das Neves, Lucas, que era uma pessoa de uma família grande, e que eu convivia desde 1981, 82, né, quando ela entrou no Senado, e faleceu precocemente, ainda jovem, de um câncer fulminante, e para surpresa de todos nós, do Senado, eu passei hoje na Capela 6 do Campo da Esperança, e realmente estava praticamente a comunidade do Senado toda entristecida pelo esse falecimento súbito de uma pessoa que era respeitada dentro da casa, uma pessoa alegre, dinâmica, daquelas pessoas que dá vontade de você trabalhar com ela, né? Que é sempre de alto astral. Portanto, eu queria fazer esse registro. Mas o registro mais importante do meu pronunciamento, deputado Chico Vigilante, era o incômodo da última obra parada que Brasília tem, que é aquele viaduto ali do final da W3 Sul. E você, quando sai da L2, você entra no engarrafamento, e às vezes você espera que vai chegar aqui em 15, 20 minutos, às vezes passa praticamente 40 minutos. Eu procurei me informar, tá certo? E soube que houve um acordo com o metrô do DF, a Secretaria de Obras, deputado Rony, que assinou um contrato com o consórcio Transoeste para desenvolver o projeto executivo do viaduto VLT, que é o veículo que leva sobre trilhos, entre a Avenida W3 Sul e o setor policial. Essa obra está parada desde setembro de 2010, causando profundo transtorno e aborrecimento às pessoas que passam por ali. Agora, há um mês, o governo do Distrito Federal reiniciou o processo licitatório para a instalação do veículo leve sobre trilhos, propriamente dito, que está a cargo do metrô. Às vezes as pessoas acham que é a Secretaria de Obras. Agora agiliza a construção do viaduto sob o qual passarão os vagões do futuro, que é exatamente esses VLTs. A previsão é de que o viaduto fique pronto dentro de 14 meses. Então, as pessoas que passam ali pelo setor policial, final da W3, pelo menos agora têm uma expectativa.
que já estavam aí completar 3 anos que aquele viaduto está ali atrapalhando o trânsito. Agora, pelo menos, nós temos uma previsão de em 14 meses esse problema está solucionado.
Tem 5 minutos, deputado.
Também procurei me informar que o custo dessa obra está estimado em 20 milhões e ela faz parte da implementação do Corredor Oeste. Tão importante, deputada Luzia de Paula, deputado Chico Vigilante, deputado Benedito Domingos, que será assumido pelo governo do Distrito Federal em contrapartida aos recursos liberados pelo PAC da deputada Dilma Rousseff. Então, da presidenta Dilma Rousseff. Tá certo? Então, é uma boa notícia para o pessoal. Além da boa notícia de sabermos que esse viaduto vai ficar pronto em 14 meses, é também uma boa notícia para quem mora na Ceilândia, Taguatinga, tá certo? A toda essa área oeste de Brasília. Portanto, é uma boa notícia, senhor presidente. Depois de tantos aborrecimentos, saber que a última obra que o governador Agnello encontrou parada, agora vai ser realizada e vai ser colocada em prática. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Indago, senhores parlamentares, comunicado de parlamentar. Deputado Robério Negreiros está viajando. Doutor Michel, comunicado de parlamentar, não se encontra. Deputado Joivale, fará uso da palavra. Comunicado de parlamentar, deputado.
Já fiz enquanto...
Obrigado, deputado. Enquanto... Deputado Alair Francisco. Abre mão. Deputada Celina Releão, não se encontra. Deputado Austin Mesquita, não se encontra. Deputado Benedito Domingos, abre mão. Comunicado de parlamentar.
Obrigado.
Abre mão. Deputada Arlete Sampaio. Abre mão. Deputado Patrício, não se encontra. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, abre mão. Abre mão. Deputado Asni Derrori, abre mão. Deputada Luzia de Paula, abre mão. Deputado Rony Nemer, abre mão. Deputado Wellington Luiz, abre mão. Então, deputado Wellington Luiz, me perdoe, deputado, por 5 minutos.
Obrigado, presidente. Tentarei ser o mais rápido possível. Presidente, apenas para registrar aí o que eu entendo como verdadeiro desrespeito, não a mim como deputado, mas eu acho que a essa casa, semana passada, eu solicitei uma audiência ao secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, doutor Sérgio Mendonça. Para minha surpresa, né, no final da semana, na sexta-feira mais precisamente, eu recebi aí a resposta. O secretário pediu para que a sua secretária Jaqueline informasse que aquela secretaria não atende a agenda de deputado distrital, que caso eu queira ter alguma reunião, eu tenha que fazer através de um deputado federal. E aí, como diz meu filho, é uma verdadeira fuleiragem com essa casa, viu? Porque é um desrespeito sem tamanho, não a mim, mas a todos os parlamentares. E aí o senhor lembra muito bem, enquanto presidente do Sindicato dos Policiais Civis, eu solicitei a audiência lá diversas vezes e fui atendido, deputado Joivale. Então, como presidente do sindicato, tive com o doutor Vladimir Epomuceno, o senhor nos acompanhando algumas vezes, eu consegui agendar. Hoje, como deputado distrital, eu não posso. É como se a gente não fosse representante, é como se a gente não existisse. E eu não estava indo lá, não, senhor presidente, para pedir favor pessoal, não, porque, graças a Deus, nunca precisei fazer isso, nem a ele, nem a ninguém. Apenas para resolver uma questão mal resolvida do Distrito Federal com relação aos pleitos da Polícia Civil. Então, vou estar oficiando Vossa Excelência para que adote providência e que o senhor Sérgio Mendonça aprenda a respeitar nós, policiais civis. Essa é uma situação que já demora, por algumas vezes a gente tem tentado resolver a situação da Polícia Civil do DF e ele tem atrelado a nossa situação à FENAPEF, não é nem a Polícia Federal, porque como lá a FENAPEF não chega a nenhum acordo, a Polícia Civil do DF acaba também sendo prejudicada. Então gostaria de pedir a Vossa Excelência que, em nome, né, do respeito a essa casa, que adote providência. Um segundo aspecto, senhor presidente, quero agradecer o senhor, inclusive, por ter me indicado para representar essa casa no Congresso Internacional de Drogas. E aí, para minha surpresa, o Congresso, presidente Wazir, ele não era para debater sobre drogas. O Congresso era para defender o uso de drogas e a liberação de drogas. E, obviamente, eu acabei sendo hostilizado, mas foi muito bom a gente ter ido lá, porque aí nós firmamos a nossa posição, inclusive como presidente da Frente Parlamentar de Combate às Drogas. E lá, presidente, ficou bem claro que aqueles que defendem aí a liberação das drogas, como se fosse essa saída, a descriminalização, né, estão se organizando. E é preciso que a gente também debata essa situação. A gente sabe que por uma questão de competência, talvez a gente não possa fazer muito. Mas discutir isso em nome da sociedade que nós representamos, acho que passa a ser fundamental. Fundamental. Então, ficou claro, né? Eu saí de lá aos gritos de fascista, porque eu disse que era contra a descriminalização das drogas, e sou mesmo. E vou defender meus posicionamentos. Isso não resolve, porque se resolvesse, nós não teríamos problema com álcool. O álcool é uma droga hoje descriminalizada e os problemas estão aí. As pessoas morrendo. Então, é fundamental que essa casa discuta isso da mesma forma que se discuta a questão da maioridade penal, da redução da maioridade penal. Também quero deixar bem claro que sou a favor da redução da maioridade penal. Se for mais, eu acho que o menor, a partir dos 13, 14 anos, tem que haver um rigor muito maior, deputado Chico Leite, o senhor que é promotor e conhece. E aí, eu não estou inventando não, são os números, as estatísticas. 80% dos crimes ocorridos hoje no Distrito Federal envolvem menores. Envolvendo maiores também. Agora, 50% desses menores cometem homicídios já sozinhos, menores. E quando não cometem, assumem o crime. Para quê? Porque sabe da impunidade. Então, é impossível que a gente veja isso, né, da plateia. Nós temos que tomar providência, que seja feito um plebiscito, que a sociedade possa se manifestar, porque eu não tenho dúvida. Acho que o menor de 13, 14 anos já tem que responder, tem que aumentar o rigor das medidas socioeducativas, 13, 14, 15 anos, que já não são mais crianças, já se classificam como adolescente, e diz, a partir dos 16 anos é cadeia. E aí nós temos que... para que o meu posicionamento não seja confundido. O melhor investimento é na educação. Nós temos que educar as nossas crianças para que elas não cometam um crime. Agora, aquelas que cometerem... Para concluir, presidente. Agora, aquelas que cometerem, que a educação para eles não serve, tem que ir para a cadeia mesmo. Tem que responder. O que não pode mais é pai e mãe vendo seus filhos mortos na mão de bandido chamado criança. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Wellington Luiz. 5 minutos. Deputada Eliana não se encontra. Deputada Liliane não se encontra. Deputado Cláudio Abrantes fará uso da palavra. Não fará. Abre mão. Deputado Evandro Garla. Abre mão. Deputado Chico Vigilante. Abre mão. Deputado professor Israel. 5 minutos, professor.
Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, queria cumprimentar toda a imprensa. Hoje nós estamos recebendo aqui a direção do Diretório Central de Estudantes da UNB, o DCE, Onestino Guimarães. Seja bem-vindo, Pedro Ivo, Gabriela Sarquis, Eduardo Caruso, Vitor Aguiar, muito obrigado pela presença. Venho aqui tratar de um assunto muito importante, que essa casa não pode se furtar a esse debate. Nós estamos passando por um problema difícil em Brasília. A nossa legislação sobre o passe livre estudantil está ultrapassada e é preciso pressionar para que essa legislação seja alterada imediatamente, porque nós estamos prejudicando os estudantes. E hoje o DCE me visitou no gabinete justamente para expor esse problema. O passe livre estudantil é uma das maiores conquistas dos estudantes do Distrito Federal nas últimas décadas. O nome indica, programa do passe livre consiste no direito dos alunos ao acesso e ao exercício desse direito sagrado que é a educação. Isso acontece porque o Estado custeia o transporte, a locomoção dos estudantes de suas casas para a escola, para as universidades. E isso só pode se efetivar se estiver garantida a ida e a volta de acordo com a necessidade dos estudantes. Eu, que fui estudante, na minha época, pegava ônibus de Samambaia até a rodoviária, da rodoviária até o UNB, e depois eu fazia esse trajeto de volta. E algumas vezes da semana eu tinha que modificar esse trajeto, porque a vida é assim, não é? Você tem outras oportunidades, você precisa pegar um ônibus para ir atrás de um estágio, e tudo isso no mesmo dia que você vai para a escola, você vai para a universidade. Mas acontece, deputado Chico, que a lei que vige em Brasília atualmente, que é a 4.462 de 2010, limita a concessão desse benefício a 54 viagens por mês durante o período letivo. Ora, 54 viagens por mês para o pobre Israel lá de Samambaia não daria certo. Eu não poderia ir ao UNB, porque não tem ônibus direto de Samambaia para o UNB. É assim que é a vida, não é? Eu precisaria pelo menos do dobro disso, no mínimo. Acontece que quando eu estudava, surgiu a oportunidade de um trabalho freelance depois da universidade. Então, ao invés de eu ir direto para casa, eu ia lá. Muitas vezes, ser fiscal de uma prova do próprio CESP, depois eu tinha que pegar um ônibus para ir para casa. Ora, eu estou indo da universidade para casa. Não interessa se eu dei um pulinho no teatro, não interessa se eu dei um pulinho no cinema. A lei está toda errada, ela não está garantindo o acesso do estudante ao transporte. Ela está limitando esse estudante a algumas linhas e é muito problemático. E a gente tem que tentar melhorar o texto da lei. O número de passes que é concedido hoje atende aos estudantes que vão de casa para a universidade, que precisam de um só ônibus. Há alguns dias atrás eu vi uma aluna na UNB, inclusive minha ex-aluna, que disse que não conseguia, com esses 54 passes, ir para a UNB o mês inteiro, porque ela precisava de dois ônibus, e aí eu vi uma cena que eu vivi lá no passado se repetir, que é, ao invés de nós almoçarmos, nós, estudantes, na época, vendíamos o passe, aliás, nós gastávamos o dinheiro do almoço para ter a passagem até o fim do mês, muitas vezes. Então, a gente fazia lanchinhos, e isso ia nos prejudicando. A nossa saúde ficava muito debilitada com o tempo. Bem, consciente do papel histórico institucional, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília lançou um abaixo-assinado digital no dia 26 de abril de 2013. Esse abaixo-assinado já chegou a 2.900 assinaturas. Eu quero dizer que eu trouxe aqui um computador para que os meus colegas adiram a essa causa e assinem também esse abaixo-assinado digital. Nós precisamos que essa casa se manifeste sobre o assunto. Outra demanda que os estudantes apresentaram, e que eu considero uma demanda muito justa, Evandro, é a de que os estudantes tenham uma cota... Já estou encerrando. Tem uma cota adicional de 20% do número de passes. Né? Nós queremos que eles tenham o dobro dos passes que eles têm hoje, porque muitos pegam dois ônibus, ou que cada um receba os passes de acordo com a quantidade de ônibus que precise. E nós queremos também que eles tenham uma cota adicional de 20%, porque a educação ela não se dá apenas na escola. É preciso que ele tenha mobilidade, é preciso que ele possa procurar um estágio e sair da escola direto para isso. É preciso que ele vá ao cinema, ao teatro. A nossa lei tem que ser aperfeiçoada. Então, Essa é a demanda de todos os estudantes do Distrito Federal, que estão muito bem representados pelo Diretório Central dos Estudantes, que tem o dever de representar os da universidade, e os da Universidade de Brasília acabam representando a causa que é de todos os estudantes de ensino médio, de ensino fundamental. Eu queria convidar os colegas a assinarem esse abaixo-assinado. Estou apresentando aqui uma proposta de lei que altera, foi bem conversada com o DCE, com representantes dos estudantes secundaristas também. Nós sabemos que essa casa tem dificuldade para levar esse tipo de proposta à frente, por questões jurídicas, a casa
não
tem.
Por favor, conclua.
Mas a gente pelo menos suscita o debate, provoca para que o Poder Executivo altere logo essa lei. O Tribunal de Contas é favorável a essa alteração. Então, que isso se apresse e chegue logo, porque aqui nessa casa nós não vamos nos furtar aos nossos deveres. Isso aqui é deputado Chico Leite.
Não cabe questão de ordem, deputado, na palavra de parlamentar.
Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, DCE. Obrigado.
Obrigado, deputado professor Israel Batista. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, há uma questão central no debate do passe estudantil, e pude fazer esse debate durante 8 anos aqui, que é o seu fundamento. Não se trata de gratuidade, trata-se de investimento na educação. Porque se não se dá a infraestrutura mínima, não é possível depois que tenhamos profissionais em condições de servir ao país, de servir às suas famílias, de servir às suas cidades, enfim, de servir ao seu povo. De maneira que, partindo dessa premissa, de que se trata de investimento em educação e não de mera matéria de transporte e de gratuidade, fizemos esse debate eu e o ex-deputado Paulo Tadeu durante 8 anos nessa casa, vale a pena esse investimento. A compreensão de que não é só para a escola, que não é só a educação, não é só a instrucional, a compreensão do adicional para outras formas de conhecimento e para que haja o controle, nós não podemos, em hipótese alguma, pressupor fraude dos nossos estudantes, para que haja o controle, é importante, talvez, deputado Israel, que haja uma reunião e nós podemos fazê-lo, presidente da Casa, Vossa Excelência, eu, com o DCE, com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Transporte, e chegarmos a um equilíbrio, uma proposta equilibrada que possa traduzir essa necessidade absolutamente justificável dos estudantes e da sociedade do Distrito Federal. Conte comigo.
Obrigado, deputado Chico Leite, pela proposta de encaminhamento. Deixo ao deputado Israel Batista, bem como os integrantes do DCE, caso queira apresentar uma proposta de entendimento junto à presidência, nós nos colocamos à disposição, até porque já havíamos abordado o senhor governador sobre a revisão nesta política hoje desenvolvida no governo do Distrito Federal. Fica à disposição o deputado professor Israel, que está capitaneando esse debate, bem como o deputado Chico Leite. Tendo encerrado a palavra dos senhores parlamentares, no horário de parlamentar, entraremos no pequeno expediente. Questão de ordem formulada pela deputada Arlete Sampaio. A resposta é o seguinte: acolho o projeto de lei 1457/2013 e o projeto de lei complementar número 63, por já terem tramitado nas comissões. Declino a incorporação com relação ao projeto 1467/2013, por ainda não ter concluído a sua tramitação nas comissões. Antes, porém, passaremos à leitura do item 19. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós, reunidos no Colégio de Líderes, fizemos um entendimento entre todos os líderes presentes de que, no caso do projeto que trata da carreira fazendária, é uma simples gratificação da carreira fazendária, tendo em vista que ele já está aqui há mais de 20 dias e que ele tramitou nenhuma comissão que a COF, não tramitou nas outras comissões porque não deu quórum, portanto a culpa não é do projeto, nós acordamos, entre todos os líderes, de que, ao exemplo do que nós fizemos com o projeto dos professores, de que a gente faria a suspensão da sessão, reuniríamos as duas comissões que estão faltando aqui em plenário, seria oferecido o parecer e que a gente votaria ele no dia de hoje.
Deputado Chico Vigilante, entendo a colocação dos colégios, os colegas líderes no colégio, ao apresentar essa proposta. A minha preocupação é com o processo de banalização das comissões. Na condução dessa casa, creio que é importante a valorização das comissões. Eu farei um apelo aos integrantes das duas outras comissões que ainda não teve oportunidade para apreciar. Teremos o dia de amanhã e, sendo apreciado nas comissões no dia de amanhã, incluiremos na ordem do dia para apreciação. Mas eu creio que, se nós fizermos de uma situação excepcional uma regra, nós estamos expondo o processo legislativo, que eu creio que, até dando prosseguimento àquilo que foi uma das grandes contribuições do deputado Patrício, um retrocesso na instituição. Peço a compreensão, deputado Chico Vigilante, peço a leitura do item número 19. Senhor presidente. Deixa a leitura, deputado Chico Vigilante, do item 19. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, não quero fazer dessa matéria uma polêmica.
Senhor presidente, eu não quero transformar em polêmica, eu só quero comunicar a Vossa Excelência, enquanto presidente, que eu vou apresentar uma modificação no regimento interno dessa casa, determinando quantos dias que um projeto tem que ficar numa comissão. Porque também não é justo que o projeto fique na comissão, não seja oferecido parecer e ele não venha nunca a plenário.
Vossa Excelência está coberto de razão, na medida em que as comissões têm que funcionar. Eu acho que exatamente nesse momento que Vossa Excelência faz esse questionamento, ele deve ser, sobretudo, endereçado aos integrantes da comissão. Acho muito pertinente a propositura que Vossa Excelência pretende caminhar ao plenário dessa casa. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do item número 19.
Item 19, apreciação do veto total ao projeto de lei número 77/2007 do deputado Cristiano Araújo, que dispõe sobre a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência locomotora aos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal e da outras providências.
Solicita ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite, presidente da Comissão de Constituição, assume a relatoria e o designe relator para o veto, deputado. O senhor é o relator.
Presidente, trata-se de veto oposto ao PL 77/2007, que dispõe sobre a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência locomotora aos serviços de transporte público coletivo do DF e da outras providências. Sua Excelência, chefe do Executivo, opôs o veto sob o argumento que, primeiro, o artigo 1º imporia a opção por uma solução elevador hidráulico, obstando-se a adoção de outros mais eficientes ou ambientalmente sustentáveis. Segundo, o artigo 4º obrigaria a instalação de equipamentos fixos nas paradas, impedindo que estivessem exclusivamente nos ônibus solução mais recomendável. E terceiro, os artigos 2º, 3º e 5º em nada inovariam com relação às obrigações da companhia do metrô, estabelecidas na Lei nº 431, de 2009. Por último, diz Sua Excelência que as sanções estabelecidas no parágrafo único dos artigos 1º a 5º seriam demasiadamente onerosas, ofendendo o princípio da razoabilidade. Era o que tinha a relatar, presidente, para que votássemos o veto.
Em discussão, veto total. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
O acordo é para a manutenção do veto, senhor presidente.
Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim. E os contrários, votem não. Senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados.
Como vota o deputado Agaciel Maia? Ausente. Como vota a deputada Arlete Sampaio? Sim. Como vota o deputado Ailton Gomes? Ausente. Como vota o deputado Benedito Domingos? Sim. Deputada Celina Leão? Ausente. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Ausente. Deputado Doutor Michel? Ausente. Deputada Eliana Pedrosa? Ausente. Deputado Evandro Garla? Sim. Deputado Joy Vale? Sim. Deputada Liliane Roriz? Ausente. Deputada Luzia de Paula? Sim. Deputado Olay Francisco? Ausente. Deputado Patrício? Ausente. Deputado Professor Israel Batista? Sim. Deputado Radmaçu? Ausente. Deputado Ronen Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita? Sim. Deputado Wellington Luiz? Sim. Deputado Aziz Derrori? Sim.
O referido veto foi mantido com 14 votos sim, 10 ausência. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do item. Eu gostaria de indagar o plenário se nós, pela votação, nós tivemos 14 senhoras e senhores parlamentares. A proposta que foi incluído na ordem extra-pauta da sessão extraordinária é o projeto de lei complementar número 63. Ele precisa de 16 votos, é isso? 13 votos. Então, solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número... Do item número 23.
Apreciação do veto total ao projeto de lei número 590 de 2011 do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre o incentivo às escolinhas sociais de futebol e a outras modalidades esportivas no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
Solicita ao relator para proferir o relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite, por gentileza.
Presidente, chefe do Poder Executivo opôs veto total ao PL número 590 de 2011, que dispõe sobre o incentivo às escolinhas sociais de futebol e a outras modalidades esportivas no âmbito do DF e da outras providências. Sua Excelência argumentou, para tanto, que a proposição criaria despesas de caráter continuado sem a observância dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas as informações, presidente, que eu teria para trazer para superdanear nossa votação.
Senhor presidente.
Em discussão, veto total.
Senhor presidente.
Palavra, deputado Benedito Domingos, proponente.
Senhor presidente, é o seguinte, eu vou justificar. Aqui não fala-se em verba, fala-se em apoio. Os departamentos do governo de esporte, da Secretaria de Esporte, ela já tem no seu estoque bolas, rede, esse material para praticar esporte. Ela já adquire isso dentro do orçamento votado. Quando nós falamos desse apoio, é facilitar para que essas escolinhas que as pessoas criam na cidade, principalmente na região mais humilde da cidade, os campinhos de chão que tem ali, as crianças estão brincando, vai lá dar uma bola para eles, bota lá uma rede na trave, faz umas coisas, dá uma vez uma camiseta. É esse tipo de apoio que nós estamos dizendo para abrir esse leque, para que socialize mais essa parte de prática de esporte, não centralize somente nos órgãos oficiais, mas que eles possam ceder, dar ou fazer de qualquer maneira, para que haja uma amplitude maior para as crianças praticar esporte. Mas entende que tudo vai no orçamento, que tudo contraria a lei da responsabilidade fiscal, o que não é o caso. Na minha visão, o que nós colocamos seria nesse sentido, no sentido de que o governo poderia usar pelos seus órgãos competentes, que adquirem, e através das verbas votadas por nós aqui nessa casa, e façam esse tipo de atendimento. Não fique simplesmente esse uso naqueles órgãos de caráter oficial. Mas eu compreendo, respeito aqui a decisão da casa, se acha que é inconstitucional. Eu estava dizendo para minha companheira Luzia aqui, nós aqui andamos numa corda bamba em cima de um fio de navalha. Tudo que você faz aqui é inconstitucional. É muito complicado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Benedito Domingos. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Deputada Arlete Sampaio, questão de ordem.
Para encaminhar, senhor presidente, o acordo pela manutenção do veto.
Deputada Arlete Sampaio, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos deputados para a votação.
Como vota a deputada Gaciel Maia? Ausente. Como vota a deputada Arlete Sampaio? Sim. Como vota o deputado Ailton Gomes? Ausente. Como vota o deputado Benedito Domingos?
Não.
Como vota a deputada Celina Leão? Ausente. Como vota o deputado Chico Leite? Sim. Como vota o deputado Chico Vigilante? Sim. Como vota o deputado Cláudio Abrantes? Sim. Como vota o deputado Cristiano Araújo? Ausente. Como vota o deputado Doutor Michel? Ausente. Como vota o deputado Eliana Pedrosa? Ausente. Como vota o deputado Evandro Garla? Não. Como vota o deputado Joy Vale? Sim. Como vota a deputada Liliane Roriz? Como vota a deputada Liliane Roriz? Eu já te chamo de novo, deputada. Como vota a deputada Luzia de Paula? Sim. Como vota o deputado Alair Francisco? Sim. Como vota o deputado Patrício? Ausente. Como vota o deputado professor Israel? Sim. Deputado Rádio Massu? Ausente. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita? Sim. Deputado Wellington Luiz? Sim. Deputado Aziz Derouri? Sim. Deputada Liliane Roriz? Sim. Então tem 16 deputados aqui, ó. Dá para votar, viu, Vasminha? Precisa de quórum de 16.
O veto está mantido com 14 votos sim, 2 votos não e 8 ausência. Colocação de ordem, deputada Arlete.
Senhor presidente, já que houve a sua anuência, gostaria de propor que nós pudéssemos entrar na votação dos itens 1 e 2, extra pauta, tendo em vista anúncio de alguns parlamentares que precisarão se retirar.
Consulto os líderes se há acordo para superar o sobreestamento dos itens relativos aos vetos da ordem do dia e votar os dois itens extra pauta. Indaga a deputada Liliane, pelo PSD, sim. Deputado Chico Vigilante, pelo PT. Deputado Joi Vale, pelo PSB e Social Ecológico, PEM. Deputado Benedito Domingos, pelo PTB, concorda?
Senhor presidente, eu me perdoo que...
Ah, desculpa.
Estava aqui...
Eu estou solicitando a liderança do PTB se há acordo para entrar, para sobestar e entrar extra pauta. Este é o pedido, uma consulta que a presidência faz. Deputado Cristiano, concorda? Aproveito para cumprimentá-lo. Indago o deputado Olair, concorda? Deputado Chico Vigilante, concorda? Está a acordo, senhores líderes. Solicito a chamada do item número 1. Senhor secretário, por gentileza, faça a chamada do item número 1.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1457 de 2013. De autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 20.809.732.
Tramitação concluída. Aprovados pareceres das comissões, apresentado uma emenda de plenário. A COF deverá manifestar sobre a emenda de plenário. Solicito, senhor presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Rony Neme, para proferir parecer sobre a emenda número 1, o qual também foi relator na comissão. Deputado Rony Neme. Deputado Rony Neme, por gentileza, parecer sobre a emenda de plenário.
Parecer da COF sobre a emenda aditiva de número 1, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que faz um remanejamento no valor de R$ 30.000 da Nova CAP para a Secretaria de Cultura. O parecer dessa COF é pela admissibilidade da emenda aditiva número 1 de autoria do deputado Cristiano Araújo, ao PL 1457/2013. É o voto.
Obrigado, deputado Rony. Deu parecer pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Não havendo contrário, parecer sobre a emenda está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, projeto de lei 1457/2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Não havendo contrário, o projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do segundo item extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 63 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 704 de 18 de janeiro de 2005, que cria o Fundo para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal,
altera o parágrafo 2º do artigo 25 da Lei 3.196, de 29 de setembro de 2003, e dá outras providências.
Tramitação concluída, aprovado. Os pareceres das comissões de Economia, Orçamento e Finança, a Comissão de Fiscalização, Governança e Transparência e Controle e a CCJ. Apresentada 4 emendas de plenário. A Comissão de Economia, Orçamento e Finança deverá manifestar sobre a emenda número 1, aprovada na CCJ e rejeitada na Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, e a emenda de plenário. Solicito o senhor relator, deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre a emenda número 1, aprovada na CCJ e rejeitada na Comissão CFGTC, e as 4 emendas de plenário.
Bom, eu vou fazer essa daqui. Essa é a gente está faltando. Parecer da COF sobre as emendas apresentadas ao PLC 63 de 2013. Uma emenda supressiva número 1, que foi aprovada na CCJ, rejeitada na Comissão de Transparência e também, que, no meu parecer, está sendo rejeitada pela COF. E 3 emendas de plenário. A emenda aditiva número 1, de autoria da deputada Helena Pedrosa, a emenda de número 2, de autoria da deputada Arlete Sampaio, e emenda de número, perdão, são 4, emenda de número 3, modificativa também da deputada Arlete Sampaio, e emenda número 4, aditiva também da deputada Arlete Sampaio, que são aprovadas nessa comissão. Portanto, a emenda supressiva número 1, apresentada na CCJ, aprovada e rejeitada na Comissão de Transparência, também está sendo rejeitada nessa COF. E as emendas aditivas de número 1, modificativa de número 2, modificativa de número 3 e aditiva de número 4, nessa COF estão sendo acatadas e aprovadas. É o parecer.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Não há parlamentar contrário. O parecer sobre as emendas está aprovado, exceto a rejeição da emenda recusada, número 14. Portanto, o parecer das emendas de plenário foram aprovados com a presença de quantos parlamentares? 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o relator da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, deputado Joivale, para proferir parecer sobre as 4 emendas de plenário.
Trata-se de a emenda aditiva número 1, que coloca aqui o apoio e financiamento a empreendedores econômicos da região integrada do desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, RID, fica limitado a 20% do total dos recursos alocados no fundo a que se refere o caput desse arquivo. A emenda de número 2. Que cria o Conselho de Administração do FUNGE, o Comitê de Crédito, coloca a forma de composição do Conselho e também a forma de composição do Conselho do Comitê de Crédito. A emenda de número 3, também de autoria da deputada Arlete Sampaio, que a emenda modificativa que dá uma redação para no artigo 9º, alínea B, que o limite máximo de R$ 45.200 por microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. E a emenda número 4, que é aditiva, que adita ao projeto de lei complementar a seguinte disposição à redação proposta pelo artigo 1º para o artigo 3º da lei complementar número 704. Artigo 3º, letra E, microempreendedores individuais. Artigo 5º. Ao apoio e ao fortalecimento das cooperativas de produção e trabalho e das instituições mencionadas. Então, fica das 4 emendas, rejeita-se a emenda aditiva número 1 e considera-se aprovadas as emendas modificativa número 2 da deputada Arlete Sampaio, a emenda modificativa número 3 também da deputada Arlete Sampaio e a emenda aditiva número 4 também da deputada Arlete Sampaio. É esse o parecer sobre as emendas, pela aprovação das 3 e rejeição da aditiva, primeira emenda aditiva.
Em discussão, parecer deputado Joivalli, pela Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários que se manifestem. Não havendo contrário, o parecer sobre as emendas de plenário está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Leite, para proferir parecer sobre as 4 emendas de plenário. Deputado Chico, eu não tenho aqui em minhas mãos.
Bom, presidente, relatoria pela CCJ. Há 4 emendas de plenário. Nós rejeitamos a de número 1 e consideramos admissíveis a de número 2, 3 e 4. É o parecer.
Em discussão, parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as 4 emendas de plenário. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. E os contrários que se manifestem. Não há contrários. O parecer sobre as emendas de plenário está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Encerro esta sessão e convoco. Desculpa. Cadê a orientação? Não, aqui não. Votação em primeiro turno. Votação pelo processo simbólico do projeto, ou melhor, a votação pelo processo. Discussão, projeto de lei complementar, número 63/2013, em primeiro turno. A votação é pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito o deputado Olair Francisco que faça a chamada nominal dos senhores e senhoras parlamentares.
Processo de votação. Deputada Jaciel Maia. Deputado Jaciel Maia, sim. Deputado Alete Sampaio. Deputado Alete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite. Nobre deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Helena Pedrosa. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz. Fale com Liliane, sim. Deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olair, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Rádio Mansur, ausente. Deputado Robério, ausente. Deputado Rony, ausente. Deputado Osho Mesquita. Deputado Osho Mesquita, sim. Deputado Eto Luiz, sim. 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 Deputado Eto Luiz, sim. Deputado Vasni, presidente, sim.
Projeto de lei complementar número 63 de 2003 foi aprovado.
Com 14 presentes.
Com 14 votos sim e 10 ausência. Aqui tem um problema, deputado. Em virtude da divergência dos pareceres da comissão, das comissões, coloque em discussão e destaque a emenda número 1, apresentada na CCJ, aprovada na CCJ e rejeitada na COF e Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência
e Controle.
Apresentados destaques, a emenda em discussão, a emenda destacada. Eu vou pedir ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Eu peço atenção dos senhores parlamentares, está sendo destacada em função de posições contraditórias de parecer. A emenda será lida e será colocada em discussão e posteriormente em votação.
Emenda supressiva número 1 da nobre deputada Helena Pedrosa ao projeto de lei complementar número 63 de 2013, que altera a Lei Complementar 704, de 18 de janeiro de 2005, que cria o Fundo para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal. Altera o parágrafo 2º do artigo 25 da Lei nº 3196, de 29 de setembro de 2003, e da outras providências. Fica suprimido o artigo 1º, a parte relativa... Fica suprimida... O artigo 1º, a parte relativa ao artigo 5º e 7º do projeto de lei complementar em epígrafe. Lido, presidente.
A votação, eu pediria atenção dos senhores e senhoras parlamentares, a votação será em processo nominal. A matéria para ser acolhida tem que ter 13 votos. Antes, porém, em discussão, deputado Arlete Sampaio.
Presidente. Senhor presidente, só para esclarecer, é importante termos consciência exatamente do que nós estamos aqui votando. O projeto de lei que veio do Executivo, ele flexibiliza a composição do governo no Conselho, de forma que não seja necessário, a cada momento que uma secretaria muda ou que se cria uma nova secretaria, se estabelecer uma lei que se venha para a Câmara Legislativa para definir quem pode participar do Conselho. Então, ele permite ao governo fazer a designação, a definição da composição governamental do Conselho a partir de um decreto governamental. Nesse sentido, eu queria pedir a todos os pares para que nós possamos rejeitar a emenda, tendo em vista que ela acaba engessando a composição do Conselho com prejuízo do seu próprio funcionamento. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, entraremos em processo de votação. O processo será nominal. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal. Os parlamentares que votarem sim estão acatando a emenda. Os parlamentares que votarem não estão rejeitando a emenda. Há entendimento do plenário. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos senhores e senhoras parlamentares.
Em processo de votação, presidente? Sim. Processo de votação, deputada Adécio Maia. Deputada Adécio Maia?
Não.
Não. Deputada Arlete Sampaio?
Não.
Deputada Arlete Sampaio, não. Deputada Ailton Gomes? Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos?
Não.
Deputado Benedito Domingos, não. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite? Deputado Chico Leite? Deputado Chico Leite, não. Deputado Chico Vigilante? Não. Deputado Cláudio Abrantes? Não. Deputado Cristiano Araújo. Nobre deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, não. Deputado doutor Michel. Doutor Michel, não. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, não. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane. Deputada Liliane, sim. Deputada Luzia. Deputada Luzia, não. Deputado Olaí, não. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Isael, ausente. Deputado Rádio Mansur, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rona, ausente. Deputado Osho Mesquita. Deputado Osho Mesquita, não. Deputado Hélio Luiz. Deputado Hélio Luiz, ausente. Deputado Vazinho de Rouren. Não, presidente.
A emenda destacada recebeu 13 votos contrários e um voto favorável e 10 ausências. Portanto, a emenda foi rejeitada. Convoco... Convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária, com início imediato após a sessão extraordinária, para discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1467/2013 e o PLC número 63/2013. Aproveito para solicitar ao deputado Chico Leite e ao deputado Olair Francisco que, dentro das possibilidades, possa... Em comissão, em sessão extraordinária, apreciar o item 1467/2013 no dia de amanhã, para que nós possamos apreciar no dia de amanhã. Solicito, senhores deputados, faça ser uma matéria que está em regime de urgência e entrou nessa casa no dia 30 de abril. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.